Tudo bem, Antônio? Faz tempo em que nós não conversamos, né? Quer dizer, por aí não faz tanto tempo, né? Mas aqui na rádio, o Antônio tá dizendo que, né, não tinha vindo ainda aqui nos estudos, né, quando a gente mudou. Mas, bom dia, Antônio, tudo bem?
William, bom dia, Tambaru, Cedinho. Um abraço ao Vitor, que com certeza nesse momento está acompanhando.
Com certeza.
Sim,
né?
É a primeira vez, Vitor. Fiquei contente de conhecer a casa nova. Sempre agradeço por toda vez que a gente procura vocês para divulgar alguma notícia. Parabéns pela nova instalação. E eu quero desejar inicialmente a vocês aí e a toda a população um grande ano de 2024 a todos, muita saúde, enfim, que a gente possa ter um ano aí com bons resultados.
Esse ano nós temos um dia a mais, né?
Tem um dia a mais, perfeito.
366,
ano bissexto, né? É isso aí.
É isso, né, Antônio? Bom, isso. Temos aí novidades, né? Mas de antemão, né, como você está como presidente da Câmara aí, nós já temos agora domingo o concurso,
isso,
né?
Isso.
Até o Flávio anda falando aqui, isso, fazendo, perfeito, né, vamos dizer assim, a propaganda, o pessoal se inscrever, né? Porque... Sim. Funcionários da Câmara até ganham legal, né? Sim. Então é uma oportunidade para o Itapolitano.
O Flávio procurou fazer uma divulgação muito boa. Aliás, o Flávio é uma pessoa assim, muito sempre constante, enfim, e não deixa as coisas de fato deixar sem informações.
Sim.
Eu agradeço muito a você. A rádio fez uma grande divulgação.
Uhum.
Então é isso. Domingo próximo, agora dia 14, a Câmara estará realizando o concurso público. É o concurso número 1. Ele é do ano de 2023 ainda.
Ah.
É exatamente para 3 cargos.
Sim.
Controlador, né, interno.
Uhum.
Que esse é um cargo que foi... É uma exigência. Aliás, os cargos todos são exigências.
Uhum.
Esse, principalmente,
sim,
o próprio Ministério Público cobra muito, né? Nunca permitiram que você designasse um funcionário da casa para responder por esse cargo, assim como a Prefeitura Municipal.
Olha só, né?
Uhum. Então, é um funcionário que vai controlar a parte contábil, a parte de legislação.
Sim.
É importante, né?
Sim.
O cargo de motorista, que é um cargo também necessário.
Uhum.
Hoje, muitas vezes, se improvisa aí. O diretor da casa pega o carro quando precisa
ir
para São Paulo,
né?
O vereador, né? Mas não é o correto. É você ter o seu motorista, enfim.
Uhum.
E o técnico de imagem e som, né?
Sim, sim.
Que é um cargo também que...
Que hoje, né, temos lá as imagens, isso, né, do YouTube, o Facebook, né, que é transmitido as sessões,
da rede,
né?
Da rede.
Isso.
E quando tem lá como o Flávio até me orientou ontem, quando tem lá uma necessidade, que ele também irá atender a parte da frente, o público.
Ah, tá.
Né? Então... São cargos importantes. A gente acha que na administração do Legislativo eles são importantes. Então o concurso, William, né? Ele vai acontecer agora domingo, dia 14.
Uhum.
O início das provas é às 8 horas da manhã na Escola Valentim.
Exatamente 8, né? O horário, gente, o horário é importante.
É importante. Mas o candidato deve estar... O portão irá abrir... Os portões irão abrir às 7h30 da manhã.
7h30.
7h30.
Tá.
Às 8 horas fecha, enfim.
Sim, sim.
E tem lá toda aquela rotina, caneta preta, azul, com identidade, não é?
Uhum.
E nós, até nessa questão dos salários, é importante a gente citar.
Sim.
Que o salário do controlador é R$ 4.061, com mais o TIC.
Uhum.
O do motorista 3.523,87 com mais o TIC.
Sim.
E o técnico de imagem são 2.633 com mais o TIC.
Com mais o TIC, né?
Lembrando que todo o concurso público hoje, especialmente na questão municipal, né? Há um estágio probatório de 3 anos.
3 anos.
Só a partir de 3 anos é que o funcionário
fica fixo,
efetivo.
Né? Efetivo,
isso,
né? Que é o nome.
Perfeito.
Né? Tá.
E
3 anos,
do
então.
Motorista, William, os resultados só irão sair em fevereiro, porque no dia 28 de janeiro, os 10 primeiros candidatos a motorista, eles irão fazer a prova prática,
sim,
né? Os motoristas. Então, para fevereiro, com certeza, esses novos funcionários já estarão
lá
trabalhando. Enfim,
com vocês lá na Câmara.
É um prazer. Uhum. A empresa que foi a vencedora foi a valesp.com.br.
Sim, pessoal,
que é do estado do Paraná.
Inscrição,
até porque, né? Acho que o Flávio explicou para você que a Carlos Chagas, a Vunesp não se interessou por esse concurso.
Tá.
Alguns motivos particulares deles lá, enfim.
Então, tá aí. Agora então, né, o pessoal que se inscreveu, isso, é só pessoal, ir fazer a prova.
Fazer,
né,
a prova, muita, isso, gente se preparou. E eu sempre falei para as pessoas, estudem, esse concurso vai ser um concurso sério, de fato, quem for o melhor classificado,
sim,
serão aqueles que, de fato, tomarão posse, né, desse cargo. Né? Então, exato, é isso que eu quis trazer para divulgar também,
uhum,
né? Embora vocês já fizeram uma grande divulgação.
É, então, a gente pede às pessoas, né, horário, gente, horário é importante, né, Valentim Gentil. Né, não esqueça, né, as canetas aí, né, tal. E depois, né, vai ser anunciado, Flávio vai anunciar aqui, isso, com certeza, isso, os classificados, né? E para fevereiro, então, o pessoal já começa a trabalhar.
Com certeza.
Pra bom, fevereiro. E a questão do fevereiro, né, nós voltamos com as sessões ordinárias, isso, também.
A primeira sessão ordinária da casa será na primeira segunda-feira de fevereiro.
Ah, tá.
Acho que não sei se é dia 3, dia 4, é a primeira terça-feira, segunda-feira.
Segunda-feira, né? É dia 5, viu, isso, Antônio?
Agora tô vendo. A prefeitura me disse essa semana, mais especialmente o Everton, que possivelmente nós deveríamos ter alguma sessão extraordinária ainda no mês de janeiro.
Agora?
Parece-me que terá um projeto que tem prazo, tem urgência, então é bem provável que a gente
precisa dos vereadores,
para essa sessão extraordinária. Estamos aguardando, né? Uhum. Caso contrário.
Comunicado, né? Aí tem que vir do legislativo.
Tem que vir do executivo,
né? Para vocês, isso, convocarem, né, isso, Antônio?
Perfeito. O ano passado a gente fechou o ano, graças a Deus, votando o orçamento, procurou-se votar um orçamento assim, com os recursos bem definidos em todas as áreas sociais,
uhum,
não é? Inclusive com as emendas dos senhores vereadores, são emendas importantíssimas, cada vereador teve um valor de quase 410 mil reais.
Sua vida é bom, né?
Para direcionar nas áreas mais importantes, sendo que desse uhum, valor, 50%, ou seja, 200 mil, para a área da saúde.
Sim.
Então, cada
todos vereador, eles.
Todos, né, eles. Todos. Cada vereador, nós vamos, há um compromisso da prefeitura que até o mês de abril, tudo que foi encaminhado como emenda impositiva, a prefeitura já está fazendo vai fazer as licitações, enfim, uhum, para que a gente possa, de fato...
Essas emendas impositivas de 2023 têm que ser cumpridas em 24,
em
é
24,
isso? Ah, isso, tá.
Em
24. E esse ano que é a eleição, o Antônio?
Sim, é esse que é. Então. Então é por isso que há esse compromisso do executivo viabilizar essas emendas,
sim,
antes do período eleitoral, para evitar qualquer tipo de problema, né, William?
Entendi.
Mas tem uma série de coisas, as unidades de saúde, Santa Casa, as entidades assistenciais,
sim,
foram muito contempladas, as escolas, a infraestrutura, enfim. Então, foi bacana. Eu acho que o orçamento tá bem assim, foi bem definido. Há uma questão que eu vou abordar daqui a pouco em relação ao transporte universitário, que,
sim,
esse ano também,
uhum,
depois de alguns anos que a gente vem batalhando por algumas mudanças,
sim,
é quase uma certeza que esse ano 24 o transporte vai receber uma melhora sensível nessa questão.
Isso, né? é bom.
Eu vou abordar também, uhum, nessa questão.
E quanto a Câmara estar aí, né? São nove vereadores, né? Como é que vocês estão lá, assim? Eu tenho visto que tá gostoso, né? Uma Câmara bacana, né?
Esse ano a gente houve assim quase que um consenso. As divergências sempre existiram,
sim,
não é?
Não,
sempre,
sim,
existiram,
sim.
Mas é importante ter as divergências, que são, que geralmente,
uhum,
são nas divergências que você abre os debates, para que você possa convergir, né?
Sim, sim.
Sempre para um ponto comum. Então houve esse respeito,
uhum,
cada vereador teve condição de fazer um bom trabalho, enfim.
Uhum.
E eu acho
o pessoal
que...
fala, mas o Antônio está lá, né? Faz tempo, né? Bastante, vamos dizer, que realmente, quanto tempo, Antônio? Já
é o sétimo mandato.
Sétimo mandato.
Que eu estou,
você já também foi, né, presidente de Câmara.
Esse
né?
é o terceiro ano, terceiro mandato.
Terceira vez?
Eu acho que eu já fui para a história política de Itápolis.
Mas não é, né? É que o Antônio gosta, né? De servir a população. Eu conheço o Antônio faz muito tempo.
Eu acho que a gente teve uma vida profissional, né, William?
Isso.
Que ajudou muito no aspecto político. Eu militei na área da educação em Itápolis por... 44 anos, então...
É uma vida, né?
É uma vida. Passei por todas essas escolas, fui professor, diretor, supervisor de ensino, enfim. Trabalhei na Escola Valentim, mas fui diretor lá do Jardim 2000. Então, passei por tudo.
Exatamente.
E, graças a Deus...
E as pessoas o conhecem, né?
Sim.
É normal, né? O Antônio sempre tentando ajudar as pessoas, principalmente na educação, que é a área dele, né?
É a área.
E eu acho que isso é importante, né?
Sim.
A gente fazer o que gosta.
Sim. Né? William, o outro assunto então que eu queria abordar aqui também, esse mês de janeiro é um mês importante para a educação também nesse aspecto dos universitários.
Isso, vamos lá.
Então, até agora você me disse que teu filho vai ser universitário esse ano.
Não, ele é técnico.
Curso técnico. Mas também ele vai entrar nesse... Então, esse mês de janeiro é o mês que toda a movimentação com relação ao transporte de alunos vai estar acontecendo.
Isso.
O transporte universitário, por exemplo, as inscrições para os universitários já estão abertas.
Isso, vai até o dia 31.
O dia 31.
Isso.
Né? É toda feita via
internet.
Pela internet, por ter um
link especial. Da prefeitura, né?
Isso. Então, os universitários têm duas categorias. Aqueles universitários que estão iniciando o curso universitário e aqueles em prorrogação, que já estão estudando.
Né? Isso.
Então, aí tem uma relação de documentos que cada um desses universitários tem que entrar no site para poder fazer a sua inscrição.
Isso.
RG, CPF, comprovante de residência, declaração de matrícula, enfim.
Isso.
Mas qualquer dúvida que o universitário tiver, procure a Secretaria Municipal da Educação para todas, para as melhores informações.
Isso.
O que a gente sempre falou aqui, e eu estava até dizendo para você, Itápolis sempre foi um município muito privilegiado e contemplado por todos os prefeitos que por aqui passaram. Lógico, a cada ano que passa, vai se aprimorando mais essa questão do transporte, né?
Isso.
Mas hoje a gente pode dizer que o transporte, tanto o transporte rural como o transporte urbano e universitário, eles são altamente eficientes, contemplam os alunos, enfim, praticamente todo mundo... transporte gratuito, a não ser quando o curso é técnico, não é? Ou quando tem o curso em Itápolis, ele vai fazer fora.
Isso.
Então aí tem lá
uma parceria,
né? 50%.
Sim.
Mas do mais, a gente aplaude essa questão do transporte de Itápolis, porque ele é, de fato, eficiente.
Isso.
Os universitários que já estão estudando ou que vão estudar, também devem se atentar que para esse mês... eles devem confeccionar suas carteirinhas. Existe o
pros
site.
Ônibus, né?
Ônibus.
Isso.
Tem um site da prefeitura, né? Que tem lá um arquivo para que o universitário entre nesse site. Vai gerar lá um protocolo online. E aí ele vai fazer essa inscrição. E aí depois a prefeitura vai habilitar ele com essa carteirinha.
Carteirinha, né, do ano.
Então essa também é
e é feito todos os anos, né, Antônio?
Todos os anos.
Não tem todos essa, mas eu estou estudando. Não, você tem que fazer a inscrição novamente.
Tem que fazer a inscrição. Enfim, eu tenho absoluta certeza que não irá faltar vaga para nenhum universitário.
Isso é uma bandeira sua, né? Lá de trás,
sim,
né?
Sim, foi.
Transporte gratuito universitário, né?
Prefeitos, quando falavam em transporte, já coçava a cabeça que o Antônio já ia aborrecer todos eles.
Tá certo, né? É uma bandeira que eu também aprovo.
Sim. Viu? Willy, tem uma outra questão com relação ao transporte. No dia 16, 17 e 18, haverá uma fiscalização das empresas que vão realizar esse transporte.
Aqui
que a gente tem? Taistur, nós temos a Jauense, o Abetur, a LPP. Então, já está sendo instituída uma comissão da Secretaria Municipal da Educação.
Sim.
E eu vou estar presente também nessa comissão e vou também ajudar a fiscalizar os ônibus para saber como é que estão os ônibus que que ganharam a licitação, que vão realizar esse
transporte. Como diríamos, uma certa auditoria.
E uma auditoria, exatamente. Por que isso? Porque a gente é um consenso que esses veículos, eles têm que estar em perfeitas condições para sair na estrada levando vidas, né?
É todo dia, né?
Todo dia. Então, nós já tivemos muito caso no passado de um que saía às 11 horas da faculdade, quebrava no meio do caminho, chegava aqui 3 horas da madrugada, né?
Tivemos, eu fui um desses casos.
Muitas vezes, e aí os pais ligavam para a gente.
Isso.
Então, melhorou muito nessa questão, mas melhorou bastante mesmo, até porque vai haver essa fiscalização.
Exatamente. Né? E agora são, né, privatizado tudo, né, o transporte. Antigamente também tinha prefeitura no meio e era pior, né? Pior assim, né, era mais difícil.
Sim.
Agora não, com essas condições, como você está dizendo, e com essa auditoria, eu acho que realmente tem que continuar funcionando bem, né, Antônio?
Ainda na questão local, houve também uma adequação numa lei municipal que fala sobre as bolsas da Facita.
Sim, sim.
Facita e o Colégio Oswaldo Brusque
também, né?
Ainda continuam fornecendo bolsas.
Sim.
Os universitários se inscrevem. E nós agora, William, também aproveitando esse assunto, viu?
Vamos lá.
Isso, eu estou também cobrando da prefeitura agora a abertura de novas inscrições para alunos estagiários.
Olha que bom, né?
Faz tempo que a prefeitura não chama estagiários para trabalhar.
Isso é bom, né?
É ótimo.
É porque eu vejo que às vezes tem um estagiário lá num departamento,
Nossa,
né?
Senhora.
Eles fazem de tudo.
São polivalentes.
Isso, é mesmo.
E melhorar um pouco essa bolsa que eles recebem.
É o valor, né?
É um compromisso, eu acredito que isso vai acontecer.
Uhum.
Enfim, de fato, dando a oportunidade a esses nossos universitários e para que eles consigam essa bolsa.
Olha que bom.
E fechando essa questão, William, também essa você deve ter ouvido muito eu defender isso na Câmara. A gente sempre veio enfrentando nesses anos passados problemas da seguinte natureza. A grande maioria dos universitários foram transportados este ano, todos esses anos passados, principalmente com um único ponto de embarque e desembarque na cidade, que era a rodoviária.
Ah, sim, sim.
Com relação da empresa Thais Tour, que sai lá da praticamente onde inicia a pista de Tabatinga,
lá da Tabatinga e Itapa,
que era assim, tinha 3-4 pontos de embarque e desembarque,
sim,
as demais empresas
saíam da rodoviária.
Todas da rodoviária.
Ah.
Isso é ruim, porque muitas vezes o aluno precisa trabalhar e não dá tempo
de
embarcar.
Tempo de chegar lá, né? Isso, né?
E muitas vezes, tipo, Bauru chegava 1 hora da madrugada.
Ah, verdade.
Né?
Deixar lá na rodoviária.
Deixar na rodoviária.
Se o ônibus vai passar ali pelo centro, por que não deixar um pouco para frente, né?
Então, a boa notícia que eu estou divulgando aqui, isso a gente defendeu muito esse ano, e ao votar o orçamento do ano passado, a gente já, inclusive, reservou recursos para isso.
Sim.
E está acontecendo agora, porque o funcionário responsável pelo transporte na Secretaria da Educação, né, que é conjunto com o nosso secretário André, né, nesses momentos aí que foram feitas essas licitações, já está assegurado que praticamente todas as empresas atuarão este ano com vários pontos de embarque e desembarque na cidade.
Tá. Então, esse acordo está sendo fechado para todas as empresas.
Todas as empresas.
Olha,
então,
que
aquela
bom.
Empresa que saía apenas da rodoviária,
ela
vai ter no mínimo
que...
mais 3 pontos de embarque e desembarque na cidade.
Olha,
então,
que
de
bom,
repente, um aluno que mora aqui nesse bairro, Primavera,
sim,
não é?
Que
pode ter um ponto aqui na frente, na Frei Paulo.
Na Frei Paulo, né?
Próximo aqui, ou aqui na Praça do Primavera,
não,
como tem ponto de embarque e desembarque ali.
Sim.
E isso vai ajudar muito, muito os nossos universitários.
Ou seja, mais pontos pela cidade.
Mais pontos, isso. Evidentemente que isso também vai onerar mais o orçamento, porque vai gastar mais.
É isso que eu ia falar. Então,
a Câmara já aprovou mais recursos para isso ao votar o orçamento, mas em conversa com o nosso prefeito municipal, o nosso secretário municipal, a gente, o próprio funcionário responsável pelo transporte, já tem praticamente um compromisso que no momento que durante o ano, né, daqui 4, 5, 6 meses, se esses recursos que já foram aprovados forem insuficientes,
sim,
o município encaminha para a Câmara um pedido de suplementação para bancar esse transporte.
Importante, né, Antônio?
Muito importante. De fato, se isso acontecer, que eu acredito que vai acontecer, eu estou, de fato, realizado em ver atendido essa justa reivindicação.
É isso aí, essa meninada precisa. Né, estudar precisa. E com a cabeça fresca, né?
Sim.
Sai daqui correndo, se o cidadão mora lá perto do né? Sim. Vamos dizer assim, aqui da Frei Paulo, um pouco para lá. Sim, né? Né? Ou aqui no Portal das Laranjeiras, por exemplo, ele tem que ir lá
na rodoviária.
É muito longe.
É muito difícil. Nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem moto.
Verdade.
Às vezes o próprio pai tem que sair de madrugada para buscar o filho.
Às vezes trabalha também no horário de ir.
E a gente sempre defendeu que investir nesse transporte não é despesa, isso é investimento, né?
Isso é devolver
para a população o imposto que ele recolheu com o seu trabalho.
Isso mesmo.
Então isso é importantíssimo.
Estamos contentes. Acho que esse é o trabalho aí também do vereador, né? Ajudá-los. Sim, não é?
Com certeza, William.
Eu tenho certeza que tem muitos pedidos a esse respeito.
Muitos pedidos. É unânime lá na Câmara, todo mundo defende essa questão, enfim, né? Então é assim, por unanimidade mesmo. A gente vai ficar muito contente se isso for realizado. William, outra notícia que eu queria passar para você, não sei se você tem alguma pergunta.
Não, eu ia perguntar a respeito do prédio, sim, né, da Câmara, porque o Flávio havia me dito que parece que me tinha um projeto já, né, porque nós temos o terreno ali,
terreno.
Na 7 de setembro, enfim.
7 de setembro.
E isso já está sendo encaminhado?
O projeto, ele já está em fase de final de elaboração.
Sim.
E ao compromisso de iniciar já esse, por um tempo meio curto aí, a construção desse prédio.
Ah, já começaram então? Então já temos.
Está na fase ainda do projeto.
Da engenharia.
Da engenharia.
Ah, tá, entendi.
Já tem recursos, quando a gente já devolveu esse ano os recursos do orçamento para a prefeitura, que todo final de ano a Câmara devolve, né?
Um certo valor.
Sempre um certo valor que de fato economizou, se não gastou, esse recurso já é para isso.
Está sendo já.
Eu acho importante isso aí, porque não deixa de ser um prédio, um patrimônio do município. Hoje a Câmara está pagando muito de aluguel.
Muito de aluguel. E outra, nós precisamos modernizar, né? Fazer um prédio bacana, arejado, iluminado, tudo.
Nós estamos agora, William, a imprensa também certamente vai estar divulgando a questão salarial de vereadores, prefeitos,
vai ter um aumento,
vice-prefeitos e secretários. Mas eu posso garantir aqui para a população que não haverá nenhuma surpresa desagradável.
Sim.
Você pode ter certeza no que eu estou te falando.
Porque quando se fala em aumento, né, de políticos, sim, né, de cargos, o pessoal fica bravo, né?
Sim, né? Eu entendo que o salário tem que ser corrigido muitas vezes de acordo com a inflação, mas é preciso que a gente tenha o equilíbrio também de saber analisar as coisas com bastante cautela,
porque
os recursos são também, vou dizer, limitados, mas, sabe, tem outras áreas tão importantes também que precisam ser contempladas, né? E eu sempre falo, e o caixa é um só.
Sim, né? Exatamente.
O caixa é um só.
O caixa é Itapos.
A gente vai estar divulgando isso, tenho certeza que...
A gente vai falar sobre isso também. Ainda não entramos nesse assunto, porque também é um ano político, e às vezes as pessoas vão achar, a pessoa está fazendo isso para tentar reeleição. Aquela história que a gente já conhece, mas não tem muito a ver, gente. Porque não é Itapos só, é um Brasil inteiro, né?
Mas eu acho que nós aqui, Itapos, hoje a gente vai ser referência do município com relação a isso.
Olha, bom.
Posso te garantir.
Espero que sim.
Itapos não vai decepcionar, não.
Espero
nessa questão salarial.
Isso, né? Espero
com certeza absoluta.
Tenham aí esse, vamos dizer assim, né? Esse compromisso,
sim,
né, de ponderar, isso, principalmente em orçamento.
Isso, exatamente.
Porque a nossa Câmara sempre devolveu um bom dinheiro, né? Porque nunca é gasto o dinheiro que é oferecido,
não,
né? Então, isso é referência, inclusive, em muitos municípios.
Todo final de ano
o pessoal
você
reclama, mas eu sempre falei, olha, o município de Itapos já muitas administrações aí, né?
Sim.
Que tem esse algo mais. Olha, Câmara devolver dinheiro não é fácil, não.
Não é
fácil. E aqui sempre acontece.
Sempre devolveu.
Isso.
E é com muito prazer, porque você vê esse dinheiro que a gente devolve, ele pode ser investido
caminhado
na
saúde, outro...
na infraestrutura.
Sim.
Você pega, por exemplo, os maquinários da prefeitura, cada ano essas máquinas se desgastam.
Sim.
Então muitas vezes não tem uma máquina para terraplanagem, não tem uma máquina, um caminhão para... um caminhão pipa para combater incêndio, enfim, né? Tem onde investir bem esses recursos que a gente devolve.
Isso. Né? Bom, é isso, né, Antônio? Isso. Eu agradeço. Ô, você
de
vir.
Eu só tenho mais um assunto.
Não, pode, se você fica à vontade.
Permitir, eu só, né? Também é algo que a gente defendeu muito esse ano. Essa é uma notícia na área da educação. As pessoas, a população sabe que foi feito um concurso há pouco tempo, né, em 2022, para diversas categorias, muitos funcionários já foram efetivados, mas nós agora nesse mês de janeiro, é a minha área, inclusive a educação,
sim,
haverá uma movimentação aí com relação à nomeação de professores e funcionários. Então o município... não foi divulgado isso aí, estou divulgando praticamente em primeira mão.
Ó, que bom, vamos lá.
O município esse mês de janeiro vai estar convocando aí 60 professores concursados.
Olha,
que prestaram o último concurso para...
Isso foi em 2022.
2022, é o concurso de 2022.
E tinha prazo para...
Não, tá dentro do prazo.
Dentro do prazo.
Dois anos.
Dois anos.
Podendo até ser prorrogado.
Olha que bom.
O município irá chamar 15 professores PEB1 para educação infantil.
Sim.
Mais 28 professores PEB2, é o ensino... É fundamental também, mas
não,
é
dois, né?
Não infantil.
Uhum.
E mais 17 professores PEB3. Professor de ciências, matemática, geografia, história... Então dá um total de 60
profissionais.
Serão concursados esses professores.
Sim.
Esse número não é suficiente ainda. Mas o ano passado vocês divulgaram também,
sim,
que também a gente trabalhou muito nessa questão, do processo seletivo.
Teve também.
Teve isso, também. Teve. Uhum. E agora, nesse mês de janeiro, 33 professores serão também convocados para ser admitidos como professor seletista.
Tá.
Do processo seletivo.
Então são 60 lá do, né?
do
concursado e mais 33 do seletivo.
Isso. Tá. Esse professor que prestou o processo seletivo é aquele professor não efetivo.
Sim,
é aquele que tem uma sala que ficou ociosa, ele vai trabalhar.
Sim.
É um contrato do primeiro dia letivo até o dia 20 de dezembro do ano. É aquele professor quando tira uma licença gestante, uma licença saúde, uma falta abonada, um afastamento sem vencimento, então
entra
o município convoca esse professor.
O professor, né?
Auxiliar. Prestou o processo seletivo.
Entendi.
Tem muita gente esperando isso também. E essa notícia eu estou dando quase que de primeira mão também. 33 professores do processo seletivo.
Ou seja, quase 100 profissionais aí da educação para esse ano agora.
Mais três secretários, mais uma merendeira. Vai acontecer agora,
sim,
nesse mês de janeiro.
Tá.
E o concurso de 22 também, que tinha outras categorias,
sim,
dentista, psicólogo, maquinista, motorista, também está em aberto, está sendo chamado também.
Vão ser chamados
aqueles... De acordo com a necessidade.
Com a necessidade aí da nossa municipalidade.
A gente entende que isso é importante para melhorar o serviço público e também você está dando chance
para
outras pessoas,
né?
Né? O concurso de diretor de escola ainda não foi definido, se vai irá chamar também diretores de escola, enfim. E mais uma notícia, é a última, está sendo praticamente iniciando aí, também é sempre um pedido nosso na casa, que vem de encontro ao interesse do funcionário público, é o plano de saúde, né, que o município vai abrir a licitação, 60% paga pelo município, 40% paga pelo funcionário.
Sim,
é
sim.
Isso que a gente vai estar batendo também. Tem outras coisas que numa próxima oportunidade eu voltarei para divulgar
com certeza. Antônio, fique à vontade, você sabe que a gente aqui né? Sei, é prima pela informação. Sim, nós temos aqui uma linha, né, de conduta, que é o executivo, isso, o nosso legislativo e o judiciário. São três poderes.
E eu só,
né,
tenho que agradecer toda vez que a gente precisou divulgar. Uhum. Vocês da 99 sempre foram muito gentis com a gente. Uhum. Sempre abriu as portas para nós. Eu sou muito grato. Uhum. Não só nesse momento, viu, William? Todas as vezes que até em outros mandatos que precisou de vocês, vocês foram prestativos com a gente.
Antônio, a rádio é de todos nós, eu sempre falo, né? Nós estamos aqui na direção, isso, eu, Fernando, né, a equipe, isso, mas é de todos nós. E não, isso, adianta, se a gente tem uma direção positiva da cidade, é para todo mundo, né?
Sim,
isso aí, né?
Isso.
Com uma boa informação.
É o que faz
também
com que essa emissora cada vez mais se credencia, uma emissora respeitada, enfim. Isso para Itapos é muito importante. A população agradece.
Estamos aí, né, Antônio? Obrigado, viu, ter vindo.
Eu agradeço mais.
Você me ligou ontem e falei, a hora que você quiser. Você sabe que às vezes a gente se encontra, né? Mas a hora que quiser. Mas o Legislativo está sempre representado toda segunda-feira com o Flávio Moraes. Isso. O Flávio, né?
Flávio
tem passado todas as informações.
Muitas vezes eu entro quando nesse horário, quando ele está com a portinha fechada, isso, eu nem abro a porta porque eu sei que ele está falando com você.
É,
então eu
mesmo
passo direto.
Não, mas é isso mesmo.
Do mais, eu agradeço, viu, William? Você, toda a sua equipe. Desejo a vocês um ano excelente, a vocês, a população.
Obrigado.
Obrigado por tudo.